Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:11, está começando Gabriela Esportiva nesta segunda-feira, dia 27 de julho de 2026. Um abraço para você de casa, o pessoal do trabalho, o pessoal do volante, obrigado pela carona. Estamos juntos aqui até as 18 horas com as informações do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo. Vamos às manchetes desta segunda-feira. Paquetá volta a treinar com o Flamengo e mira a decisão de Libertadores. Daqui a pouquinho você vai saber quanto vozinha vai receber no Colo-Colo. Com novidade, Bahia inicia a preparação de olho no Fluminense. É esperar a derrota para bater, disparou Jair Ventura sobre críticas a Jemerson. Fluminense de Feira fica a um passo do título estadual. Vitória é goleado pelo Corinthians e cai para a vice-lanterna. Bahia enfrenta Botafogo pelo Brasileirão Feminino. Daqui a pouco tem futebol feminino aqui também. Santos aconselha Neymar a se preservar mais em campo. Negociação por Julián Álvarez esfria e Barcelona busca alternativas. Tem mais, gol de Cid Cabral de Cabo Verde contra a Argentina, eleito mais bonito da Copa. Vitinho sofre lesão no joelho em treino e precisará ser operado. Essas e outras informações agora no Gabriela Esportiva, 6:13.
No seu rádio, Gabriela Esportiva.
Boa noite, Zé Maria, o presidente campeão.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio César. Boa noite, meus amigos do Gabriela Esportiva. É um final de semana em que, no futebol profissional, os goleiros, né, não tiveram uma atuação destacada, né? Falhou o goleiro do Vitória. É o Lucas Arcanjo, falhou também o goleiro do time do Palmeiras, e Vitória e Palmeiras perderam seus duelos pelo Campeonato Brasileirão, Café.
Muito bem, Zé Maria, vamos lá, vamos chamar ele, o imperador do rádio, Júlio César.
Boa noite para você, Tony Café, boa noite, Zé Maria, boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Você deu aí uma manchete, né, sobre o campeonato baiano da segunda divisão, e nada mais merecido do que se o Fluminense for campeão da segunda divisão 2026. Por que eu digo isso? Porque é um time que vem fazendo por onde, né? Vem investindo, vem já há 2 anos batendo na trave. Então eu acho que esse ano é o ano do Fluminense, e nada mais justo do que o Fluminense subir, né, para a primeira divisão com um título da segunda. Há muito tempo que não conquista, e uma volta com um título seria ótimo aí para o Touro do Sertão, né, para a sua torcida, para os seus investidores, que vão se empolgar, né, e para o ano que vem fazer um Fluminense forte, fazer um Touro valente, porque o ano que vem é primeira divisão, e primeira divisão o tom da cuíca já muda, né? Então eu acho que nada mais justo o Fluminense sagrar-se aí campeão dessa segunda divisão.
Muito bem, Júlio César, vamos falar sobre a 20ª rodada do Brasileirão. A gente começa com o jogo do Atlético. O Atlético do Paraná confirmou aí a boa campanha, Zé Maria, que vem fazendo no Campeonato Brasileiro. Venceu o Inter por 2-0 na Arena da Baixada, em Curitiba, na noite deste sábado e complicou ainda mais a vida do Internacional, né, Zé?
É, o resultado não surpreendeu absolutamente ninguém, né? Venceu a equipe mais arrumada, venceu a equipe que está praticando o melhor futebol no momento. A gente sabe que futebol é momento. E o Atlético Paranaense, né, já sinaliza aí que está em alta. Está fazendo um campeonato após a Copa do Mundo, após o recesso da Copa do Mundo, está fazendo um campeonato com intensidade, né? Está brigando ali e ocupando a terceira posição com méritos, né? É uma equipe muito mais arrumada. E o Internacional já sinalizou que vai brigar contra o rebaixamento, né? É uma equipe grande, desarrumada, entendeu? Não consegue dar liga, os jogadores não conseguem render. Há muito tempo que a gente não vê uma equipe tão desarrumada como uma equipe grande, né? Tão desarrumada como o Internacional de Porto Alegre. Então, certamente aí o Vasco não vai ficar sozinho nessa campanha, não, entendeu? O Vasco vai ter companhias. E já fica muito evidente, nesse início de segundo turno do Campeonato Brasileiro, que Santos e Internacional vão estar muito próximos ali do Z4 do Brasileirão, Café.
6:17.
Gabriela Esportiva.
6:18, Júlio César, né? Continuando aqui com a 20ª rodada do Brasileirão, no sábado também, apesar dos 2 gols de Neymar, o Santos só empatou com a Chapecoense por 2-2 na noite deste sábado, Júlio.
Foi vergonhoso pro Santos esse empate, né? Porque a Chapecoense é o lanterna da competição, é um time que não oferece perigo para ninguém. Mas o Santos também é outro time que não oferece perigo para ninguém, né? Agora, é lógico que, se a gente for comparar os elencos, é lógico que o Santos tem um elenco melhor do que o da Chapecoense e ainda tem o Neymar, né? Mas mesmo assim, o time não consegue embalar, não consegue jogar. O Neymar não consegue apresentar um futebol de nível, né? E além de não conseguir jogar, ele só tem arrumado confusão dentro de campo, né? A qualquer momento ele prejudica o Santos, vai prejudicar o Santos com expulsão e o Santos vai ficar complicado na partida.
A gente percebe que ele se transformou na grande estrela. Ele hoje é uma estrela maior do que a história do Santos, né? Porque não consegue jogar futebol. A verdade é essa, é um jogador decadente, né? Aí caminhando para a aposentadoria e de forma lamentável. E ainda dentro de campo, né? Humilhando, dentro de campo, diz que nos vestiários também, humilhando os jogadores mais jovens. Quer dizer, a que ponto, né?
Agora isso.
Chegou o Santos para ficar dependente de uma figura ridícula como Neymar.
Isso tudo porque o Santos não tem presidente, não tem uma diretoria, porque independente de quem seja o jogador, ele tem que ser cobrado, tem que ser punido quando ele erra, né? E a diretoria do Santos tem que fazer isso com o Neymar, mas eu sinto que a diretoria do Santos não tem forças para ir para cima do Neymar, primeiro porque está devendo quase 100 milhões a Neymar.
É uma fortuna.
Está devendo uma fortuna, então não tem força para ir para cima. E com isso ele faz o que ele quer dentro do Santos. Eu acho isso errado, né? Isso é errado. E quem vai pagar essa conta lá no final do campeonato vai ser a instituição Santos, que pode vir a ser rebaixado. Porque o futebol que o Santos está jogando não é futebol de brigar lá em cima, é futebol de brigar lá embaixo.
O pior de tudo, Júlio, é se a torcida perceber que Neymar está provocando tudo isso no Santos. Se acontecer que a torcida perceba e não queira mais o Neymar no campo ou jogando com a camisa do Santos, vai ser pior para ele. Mesmo com todo o dinheiro, mas a gente está falando de futebol, né? Futebol profissional. Então, de repente, o cara sai pela porta dos fundos, é chato pra caramba. É um fim de carreira assim.
Não, mas ele, que é ídolo do Santos, exatamente, fez questão agora de, quando retornar ao Brasil, retornar ao Santos. Mas, infelizmente, não retornou em uma boa fase. Não retornou em uma boa fase técnica, física e nem mental. Porque o jogador como o Neymar, com a experiência que ele tem de ter rodado a Europa, de ter jogado em vários times grandes, pelo menos ele era para ser um jogador centrado de cabeça. Não está bem fisicamente, não está bem tecnicamente. Isso é normal. Acontece com qualquer jogador. Mas era para ser um jogador com a cabeça boa no lugar. Era para ser o grande líder do Santos. Porque muitas vezes, Tony, você não consegue jogar, mas você pode ir na onde líder. Né? E o líder ele ajuda também o time dentro de campo. Mas Neymar nem isso consegue fazer.
Muito bem, Júlio César, 6h21.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h21, Zé Maria em confronto direto na luta contra o rebaixamento. Vasco e Mirassol ficaram no empate por 1-1 na noite deste sábado lá em São Januário, né? Pela 20ª rodada do Brasileirão. O resultado mantém os dois times entre os últimos colocados, sem ganhar há 5 jogos. O Vasco é o 17º colocado com 21 pontos. Um a mais que o Mirassol, que vem logo atrás na 18ª posição. Se o Vasco não melhorar e não contratar, eu acho que esse técnico não permanece não, hein, Zé?
Pois é, ele não vai sair do lugar dele. E o pior é que se as equipes que estão abaixo, né, se vencerem, vão rapidamente alcançar o Vasco. Mais um futebol muito equivocado, gente, rapaz, é difícil para você conseguir assistir uma partida do Vasco da Gama. Conseguiu até encontrar um gol de bela feitura do colombiano, né? Do Gomes, né? O Gomes conseguiu marcar um gol de bela feitura e aquele gol já no finalzinho ali da partida acabou salvando o Vasco de uma derrota dentro de casa, né, para uma equipe que está em situação igual ao Vasco da Gama, né? É um Mirassol irreconhecível em relação à campanha do Brasileirão do ano passado. Mas enfim, 1-1 foi o resultado mais merecido para o tamanho do futebol que Mirassol e Vasco realizaram no sábado à noite.
Inclusive, Júlio, o próprio Gomes em entrevista chegou a dizer até que era uma questão quase espiritual do Vasco da Gama.
Pois é, ele disse.
E eu tô quase acreditando nele, viu? Porque já passaram por lá Fernando Diniz, passou Renato Gaúcho, o Vasco, quer queira ou quer não, trouxe uma peça ou trouxe outra, e a coisa não consegue ajustar, não consegue engrenar. Então, eu tô quase acreditando que a situação do Vasco também esteja atravessando o campo espiritual, porque tudo na vida acontece, né? E aí, pai, quando se for minha situação, for essa, aí tem que ser muita oração, tem que perseverar, tem que acreditar em Deus, né, para as coisas melhorarem. Porque eu, mais uma vez, eu vou dizer aqui, e sem medo de errar, eu não vejo o Vasco, né, um time hoje no Campeonato Brasileiro fazendo uma campanha para dar alegria ao torcedor. Não vejo. Não tem time para isso. Eu vejo o Vasco em mais um ano brigando para não cair, mais um ano de sofrimento, de o torcedor vai comemorar uma partida e chorar 2, 3 seguidas. Então, é complicado. Enquanto essa nuvem negra que se instalou no céu do Vasco, né, enquanto o vento não sopra ela para longe, e tudo isso aí que o Vasco está vivendo dentro e fora de campo for resolvido, infelizmente vai ser isso aí. Campanha brigando para não cair, campanha com mais derrotas do que com vitórias, com mais tristeza do que alegria. Infelizmente.
E a torcida do Vasco já entendeu a situação, já entendeu o recado. O momento é muito ruim. O público de sábado à noite já teve um grande público, teve, mas metade do público tradicional que o Vasco colocava em São Januário, com a média de 19 mil pagantes, deu 10 mil torcedores na noite de sábado. Então já é praticamente metade do público tradicional do Vasco. Isso é um reflexo de uma campanha, de um momento muito ruim no time do Vasco. Muda treinador, não resolve. Tem jogadores que deixaram de jogar há muito tempo. Aquele lateral direito, né, que chegou a ser lembrado para a seleção,
O PH,
não consegue mais nem ser titular no time do Vasco.
Caiu de produção.
O Pumba Rodrigues caiu também de produção, já não consegue dar um passe certo. Quer dizer, é um Vasco muito equivocado, é um Vasco dentro de casa encontrando dificuldade com uma equipe, entendeu? Que tem também problemas seríssimos, né? Que é o time do Mirassol. Resultado, o Mirassol jogou melhor, até merecia um resultado melhor. Agora, mas o gol do Gomes, o gol até de bela feitura, acabou salvando o Vasco de uma derrota vergonhosa no sábado à noite.
O problema do Mirassol é um problema que dá até para se ajustar, porque é um problema dentro de campo. O Mirassol não vive problema financeiro, não vive essa perturbação toda que o Vasco vive extra-campo. O problema do Mirassol foi que perdeu as principais peças do ano passado, fez a reposição, só que o time ainda não encaixou como encaixou o ano passado. Agora, para você ver como é o mundo do futebol, hoje o Mirassol está brigando na parte de baixo da tabela, mas já na Libertadores ele se classificou, entendeu? Se classificou, a próxima fase, fez uma campanha, eu não vou dizer que foi uma campanha excelente, mas foi uma campanha regular que deu ao Mirassol a condição de classificar. Então, eu acho mais fácil o Mirassol ser ajustado e voltar a jogar um futebol decente, um futebol alegre, um futebol vencedor, do que o Vasco consertar a sua condição.
6h27.
Gabriela Esportiva.
6h27, Júlia, é com você mesmo que eu quero falar. O Bahia ficou no empate em 1-1 com o Corinthians, né, neste domingo. Jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? O Bahia abriu o placar. E David Duarte deixou tudo igual aí, ainda no primeiro tempo, né? O Bahia empatou com o Corinthians, né?
Dentro de casa, perdeu a oportunidade de vencer, né? E encostar mais ainda na galera lá de cima, do G4. Mas o Bahia perdeu essa oportunidade e não perdeu a partida, porque o goleiro, né, fez algumas boas defesas, né, do time do Bahia. Eu sempre vou dizer aqui que o Bahia continua precisando de reforço. Eu acho que o Grupo City, ele não está atendendo a expectativa do torcedor, né? O Grupo City não está dando uma devida importância ao time do Bahia. Ele contrata uma, duas, três peças no máximo, apresenta, insere ali no elenco, mas são peças que estão chegando ao Bahia e não estão somando. Pois é, entendeu?
O que a gente estranha, Júlio, são as coletivas do Rogério Ceni, né? Ele não enfoca, né, os graves problemas que ele tem no elenco do time do Bahia. Alguns jogadores não conseguem dar uma resposta.
Pois é.
Ele transfere responsabilidades. Quer dizer, na coletiva de sábado, ele jogou a responsabilidade toda para o comentarista da Rede Globo. Entendeu? Pelo amor de Deus, rapaz. Ele precisa enxergar, entendeu, o time dele, né? As deficiências da equipe dele. A gente percebe que é um Bahia que está tendo dificuldade de vencer quem? De vencer um Corinthians, gente, que não consegue nem receber seus salários.
Que não é esse time todo.
Pois é. Então, é uma coisa terrível. Sobre essa questão da tecnologia, eu acho, no meu ponto de vista, que a tecnologia chegou para ajudar. Eu acho que até se transformou uma decisão mais rápida, pelo menos nos jogos que a gente viu, né? Nos jogos da Fonte Nova, nos jogos do Flamengo também, no Rio, a coisa durou o quê? Um minuto e 10, 1 minuto e 30. Muito diferente de outras situações, e que a demora era muito maior. Eu acho que essa tecnologia desse momento pode não ser o ideal, mas que já é bem melhor e que já ajuda muito para evitar, entendeu, determinados erros que vinham acontecendo no Campeonato Brasileirão.
Muito bem, Zé Maria, 6h29.
Esportiva.
6h29, Zé Maria, com Danilo como titular, o Botafogo venceu o Cruzeiro por 1-0.
Venceu e me surpreendeu, porque o Botafogo tem utilizado nos seus jogos alguns jogadores da base, alguns meninos da base, e esses meninos estão jogando muito. A realidade é essa, porque normalmente os jogadores sentem, né, Júlio? O jogador inexperiente entra num duelo desse, afinal de contas o adversário era o Cruzeiro, né? E o jogo era onde? No Mineirão, na casa do Cruzeiro. Então foi um Botafogo que me surpreendeu, venceu e venceu com merecimento, entendeu? Soube sofrer, soube se defender e soube definir a partida no momento exato.
Muito bem, Zé Maria, 6h30.
Gabriela Esportiva.
6h30, Júlio César. Grêmio e Fluminense ficaram no 1x1 ontem. Partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão.
É, foi uma partida complicada, onde eu achava até que o Fluminense fosse vencer. Saiu na frente com um gol de Hulk, mas depois o Grêmio acabou empatando. E depois ficou aquele jogo pegado, aquele jogo embolado, né? Um jogo sem muitas atrações. Eu acho que, ao meu ver, o resultado aí foi ruim para as duas equipes, mais para o Grêmio, que jogava dentro de casa, dentro de sua torcida. É um time que precisa reagir também na tábua de classificação do Brasileirão, porque o Grêmio está mal, né? Oscilou muito no primeiro turno e agora, já no início do segundo turno, também não consegue reencontrar com a vitória. Né? Para o Fluminense, a gente pode dizer que foi um resultado normal, porque jogou fora de casa, né? Jogando fora de casa, você tem que, a primeira obrigação é de ganhar um ponto, né? De não perder, e isso ele conseguiu. Se vem a vitória, beleza, mas não veio a vitória, veio um empate.
Você,
né,
fala que o Grêmio tá mal. Júlio, nesse início de segundo turno, a gente não consegue ainda enxergar, a não ser o Atlético Paranaense. É a grande diferença, entendeu? Desse início, desse após Copa do Mundo, na volta aí do Campeonato Brasileiro. Porque ninguém está praticando, né, aquele futebol de excelência, não. Muito pelo contrário, resultados surpreendentes, né? Flamengo perdeu pontos jogando em casa para uma equipe tão irregular como o time do São Paulo, né? O Palmeiras dentro de casa também caiu, né? Perdeu um jogo, jogando há muito tempo que o Palmeiras não conseguia ter um resultado tão ruim.
E com falha então, do goleiro.
Com falhas de goleiros, né? O Vitória também, entendeu? Não conseguiu segurar uma equipe com um elenco muito próximo da sua própria realidade, né? O time do Remo. Mas, enfim, é um campeonato que a gente só pode, nesse momento, o Cruzeiro também não conseguiu segurar o seu bom momento, a gente só pode, nesse momento, colocar uma equipe que está praticando um futebol muito diferente, o Atlético do Paraná. Esse sim tem feito um campeonato de forma diferente.
Muito bem, seguindo aqui com o Campeonato Brasileiro, a 20ª rodada, o Bragantino empatou com o Curitiba e o Flamengo sai na frente, mas o São Paulo consegue empatar, hein, Júlio?
Foi um jogo, primeiro tempo foi um jogo complicado, né? Foi um jogo sem muitas atrações no primeiro tempo, segundo tempo foi mais movimentado. O Flamengo até consegue desenvolver algumas jogadas, só que está pecando na parte final, ou seja, pecando na hora de concluir, né? Tem até um volume de jogo, mas na hora de concluir peca. Ontem o Arrascaeta entrou, mas também ainda não mostrou o bom futebol dele. O Pedro ontem saiu de campo sem fazer gols, né? Tentou, não conseguiu. A zaga do São Paulo ontem esteve atenta ao Pedro. O Samuel Lino até fez um gol, mas foi anulado, né? Até fez boas jogadas também. Então ontem não foi o dia do Flamengo. Eu acho que desses times aí, o Flamengo aproveitou bem essa parada dos 30 dias, como o Atlético Paranaense aproveitou bem. A diferença é que o Atlético voltou vencendo e está mantendo a sequência. O Flamengo venceu uma, né, e já empatou outra aí. Mas a gente vê que o Flamengo, que terminou o primeiro turno, foi um, e o que está iniciando o segundo turno já é outro. Até porque o treinador descobriu algumas opções dentro da casa mesmo, dentro da divisão de base, e esses meninos, aos poucos, eles estão entrando e estão dando conta do recado. Por exemplo, o Lohan ontem foi titular, né, Bede? Foi titular no Flamengo ontem, né? Ainda não fez aquela apresentação de gala, mas vem ajudando. É tanto que o treinador tem a confiança e lança o jogador de titular, né? O Wallace entrou no final do segundo tempo ontem, fez a jogada do gol, mas infelizmente ele estava impedido. Então eu acho que o Flamengo está no caminho certo, né? Futebol tem dessas coisas. Às vezes você joga dentro de casa, você, o torcedor, espera uma vitória e às vezes não consegue, né? Mas eu acho que o Flamengo está no caminho certo, o Atlético Paranaense está no caminho certo, próprio Palmeiras, que vacilou essa rodada agora, né? Mas está no caminho certo também. O importante é você não perder ponto, né? Isso que é o importante.
6:36.
102,9. Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Atlético Mineiro aproveita as falhas do Palmeiras e vence os paulistas por 2-1.
Pois é, foi para mim a grande surpresa, né, do jogo de ontem. E o goleiro também, Carlos Miguel, estava numa noite muito ruim, né? Ficou muito evidente isso. A posição de goleiro é ingrata demais, né? A realidade é essa. Mas ontem o Carlos Miguel, que vinha tendo um comportamento de paredão, né, no gol do time do Palmeiras, ele acabou proporcionando, né, essa derrota aí. Ajudou muito na derrota do time do Verdão. Há muito tempo, né, que o Palmeiras não conseguia perder um jogo dentro de casa, né? Para uma equipe também muito irregular, né? Uma equipe de altos e baixos. Nesse momento parece que o Atlético está voltando, né, a ter um pouquinho mais de intensidade, mas é uma equipe que não inspira confiança, né? Perdeu peças no seu elenco e o resultado de ontem acabou sendo uma grande surpresa. O Palmeiras mantém ainda 3 pontos, né, de 6 pontos de frente diante do Flamengo. O Flamengo tem um jogo a menos, né, e é um campeonato, a gente lembra, é uma competição de pontos corridos. Quem errar menos vai ficar com a taça. Agora foi um resultado muito ruim para o time do Abel Ferreira, que a gente, pelo comportamento dele, a gente percebe, Café, que ele não aceita a derrota, não. Porque assim que terminou o jogo, ele, ó, bateu em retirada.
A derrota, eu não vejo que ele não aceita a derrota. Ele não aceita é que, às vezes, o time adversário sobressaiu em cima do time dele, né? Ele não consegue aceitar isso aí. Apesar de que o Galo não fez uma grande partida. Não. Mas foi melhor.
Mas jogou o suficiente para vencer o jogo.
6:37.
Gabriela Esportiva.
6:37 para finalizar os resultados da 20ª rodada do Brasileirão 2026. Júlio César, Remo vence o Vitória no Mangueirão e fica perto de deixar o Z4.
O Remo é um time que eu esperava até mais, né, nesse Campeonato Brasileiro, pela expectativa que foi criada no final do ano passado, né? O Remo foi campeão, e aí a gente ficou acompanhando o Remo montando a sua equipe para o Brasileirão. Eu falei, esse time vai dar trabalho. Mas não foi o que eu esperava. Mas mesmo assim, é um time perigoso dentro de casa. Você vê que pegou o Bahia lá, 2 vezes venceu o Bahia, né? Pegou o Vitória que venceu, pegou o Palmeiras lá, complicou também o time do Palmeiras. Então, a gente olhando assim para o Remo, parece que não, mas eu acho hoje que o Remo tem um elenco melhor do que o do Vitória. Tem um elenco melhor, tem um ex-treinador do Vitória lá, que é o Léo Condé, né? Então, para mim, não foi novidade essa vitória do Remo em cima do Leão da Barra, até porque o time jogou fora de casa e tem partidas fora de casa que é complicado, e como essa foi, o Vitória não conseguiu. Agora é juntar os cacos, treinar, trabalhar para não perder dentro de casa na próxima partida, né?
Muito bem, Júlio, 6:39, vamos à classificação do Brasileirão Série A. Em primeiro lugar está o Palmeiras com 44 pontos, em segundo vem o Flamengo com 38, em terceiro o Atlético do Paraná com 36 pontos, em quarto o Fluminense com 33, em quinto vem o Bragantino com 31, sexto é o Bahia com 31, em sétimo lugar o Botafogo com 29, o Atlético Mineiro está em oitavo lugar com 28 pontos, em nono vem o Corinthians também com 28, em décimo lugar está o Coritiba com 27, em décimo primeiro está o Cruzeiro também com 27, em décimo segundo São Paulo com 26, também com 26 vem o Vitória em 13º, em 14º o Santos com 22, em 15º o Grêmio também com 22, em 16º está o Internacional na beirinha do Z4 com 21, com 21 também está o Vasco na zona de rebaixamento com 17 pontos, com 21 pontos. Em 18º lugar está o Remo com 21 pontos, a mesma pontuação do Vasco. Mirassol está em 19º com 20 pontos, e em 20º lugar A Chapecoense com 10 pontos, sem chance de sair da degola. Esse aí automaticamente já está rebaixado. Fica ligado, a gente volta daqui a pouco com a segunda parte do Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6h49, estamos de volta com o Gabriela Esportiva no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus e Big Loja. Calçados, roupas e acessórios, tudo para você e sua família no crediário facilitado. Big Loja, Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, contratação de vozinha pelo Colo-Colo do Chile, ganhou novos detalhes financeiros. De acordo com a rádio ADN do Chile, o goleiro cabo-verdiano receberá 47 milhões de pesos chilenos por mês, cerca de 250 mil reais, em contrato previsto aí para durar 18 meses, Zé Maria.
É, para um goleiro que apareceu bem, né, na Copa do Mundo e recentemente, um salário de 250 mil reais é um salário muito modesto, né, Tony Café?
É. Ó, veja bem, Zé, apesar do valor ser considerado elevado para os padrões do futebol chileno, né? Você conhece muito bem o futebol chileno, Vozinha ficará distante aí do topo da folha salarial da equipe. Segundo a rádio ADN, né, o experiente goleiro receberá pouco mais de 40% do salário de Arturo Vidal, né, dono da maior remuneração do elenco, estimada em 114 milhões de pesos chilenos, o Vidal recebe aí por mês cerca de 616 mil reais.
Esse é diferente, esse já teve até no Flamengo, né, seleção, então é um jogador que recebe um salário, mas muito modesto. Eu acho que o Vozinha, com 40 anos, né, vai ajudar sim. Ao time do Colo-Colo, e certamente deve ser aí. Eu acredito que será o segundo ou terceiro goleiro do time Colo-Colo lá do Chile, porque é um salário muito modesto para os padrões do futebol profissional sul-americano.
Muito bem, Zé Maria, 6h52.
Gabriela Esportiva.
Zé, o Flamengo recebeu uma proposta do Beşiktaş, da Turquia, pelo zagueiro Léo Pereira. Viu? A oferta é de 10 milhões de euros, cerca de 58,14 milhões, fixo por 100% dos direitos econômicos, né? E está nas mãos aí da diretoria essa proposta. O clube turco já havia feito um contrato com o Flamengo, manifestando interesse aí, né, e perguntando quais seriam as condições para levar o jogador para a Turquia. Em um primeiro momento, não há desejo, né, de se desfazer aí de nenhum titular do time do Léo Jardim, né? Mas assim como aconteceu com o Emerson Royal, que recebeu uma proposta do Aston Villa, né, a ideia do zagueiro é deixar a decisão nas mãos do clube. Aí ele fala deixar as decisões na mão do clube.
É, mas o jogador do Flamengo?
É, o Léo Pereira.
Léo Pereira.
Isso. Mas aí?
Sair do Flamengo para jogar na Turquia.
É isso que eu queria perguntar a você. E é isso.
Aston Villa é primeiro.
Não. Aí o Aston Villa é a situação aí. Do Emerson Royal. Né? O Léo Pereira recebeu esse time da Turquia aí, a proposta do time da Turquia. Eu pergunto a você, Zé Maria, e se o clube Flamengo quiser realmente fazer essa negociação para ele, vai ser ruim, no caso, pro Léo Pereira, não é isso? Jogar no futebol da Turquia?
Que time é?
É o Beşiktaş do México?
Não, da Turquia.
Ou da Turquia?
É. Eu acho que só vai sair o jogador desse, só sai se houver vontade do clube e vontade do atleta também, né? De jogar no futebol da Turquia. Aliás, eu não vejo diferença em jogar na Turquia, em jogar na Rússia, entendeu? Para mim vai estar escondido de qualquer forma, entendeu,
Júlio? A Turquia, pelo menos o Beşiktaş, ele tá sempre disputando Champions League, entendeu? É um time...
Tá na vitrine, né?
Tá na vitrine. É melhor do que ir pra Rússia, né? Agora, se você for comparar Beşiktaş e Flamengo, né, quem hoje tem condições de projetar Léo Pereira melhor? Eu acho que o Flamengo. É muito mais time, ele já tem uma história no Flamengo.
Acho que o Flamengo, né, podia estar negociando por exemplo, aqueles jogadores que já têm uma certa idade, entendeu, Júlio? Que a gente não consegue mais vislumbrar um futuro no Flamengo. Eu estou falando, por exemplo, dos dois laterais. Acho que Danilo vai ter muito pouco espaço no Flamengo, da mesma forma o Alexandro também.
E tem outra.
Né? E são jogadores que a idade já chegou.
Esses jogadores para a Europa não vão mais.
Não vão.
Outra coisa, os times brasileiros não querem esses jogadores, não é pela qualidade nem pela idade.
Pelo salário.
É pelo salário, porque salário quando eles vêm para o Flamengo, eles vêm valorizados, e aí o salário cresce, e aí qual o time que tem condições de pagar o salário desses caras? Poucos times, eu acho que só o Palmeiras hoje, o Cruzeiro.
6h55.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h55, Júlio César, né? Crise no futebol italiano, viu, Júlio César? O Maldini e o Leonardo renunciaram nesta segunda-feira, né, aos cargos de diretor da seleção aí e consultor da Federação Italiana de Futebol. Né? A decisão foi tomada apenas 16 dias após serem contratados aí. A FIGC ainda tenta contornar a crise e a sequência aí, da dupla em suas respectivas funções. Né? A renúncia da dupla tem como motivação a restrição a Pirlo, né? Com quem Maldini e Leonardo haviam chegado aí a um acerto. O veto ao ex-volante, né, se deu por um vínculo com um site de aposta russo. Né? O Pirlo tem esse vínculo e o futebol italiano, com essa gestão, né, não quer ser vinculada a esse site de aposta. Né? Após a reunião em Federação Italiana de Futebol, Júlio, o presidente da Liga Nacional Amadora, o Giancarlo Abate, afirmou que Leonardo e Maldini renunciaram. Né? Isso aí é ruim. A Itália vem passando por um processo muito delicado. Tem quantas Copas, Júlio, que a Itália não participa, sabe me dizer?
O pai ficou de fora agora, para 2026.
Agora não, já tem um bom tempo.
Eu acho que desde 2018, Tony. 2018 para cá, a Itália não participa. Não participou 18, 22 e agora 26. São três Copas. São 12 anos, né? Sem participar aí de uma Copa do Mundo, que
eu
é
acho
muita
que é um
coisa.
Mais.
Cinco edições.
São 20 anos, meu
20
amigo.
Anos. Não, ficou de fora de 5 edições aí da Copa do Mundo na história. Aí começou em 30, que ficou de fora, né? Em 58, 2018. Aí Júlio tá certo. Nos tempos atuais, Júlio tem razão. 2018, 22 e 26.
Pois é. Né? Então a próxima são 16 anos.
Exatamente, aí é um período longo, hein, Júlio César? E agora com esse problema,
bote mais uma Copa aí, 20 anos para voltar.
É. Ofereceram uma grana pesada para o Guardiola assumir a seleção, mas eu acho que ele não...
Você acha que o Guardiola vai pegar em um caixão desse sem alça um futebol que está há 6 anos, há 12 anos recente, sem disputar uma Copa? Um futebol que não consegue revelar um grande jogador mais que o futebol italiano. Me diga o grande jogador do futebol italiano hoje na Europa. Não tem, entendeu?
Você tem, o presidente da Federação Italiana de Futebol. Ele depois do acontecido, a renúncia, ele acaba anunciando que o Leonardo e o outro dirigente, não, o Pirlo saíram. Renunciaram, ele sai pela porta lateral sem dar nenhuma declaração, né? Amanhã vai haver uma reunião aí e anúncio sobre crise envolvendo Maldini e Leonardo são esperados, né? Eles tentam retornar, aí a Federação Italiana está tentando voltar aí com o Leonardo para ver se assenta a poeira, mas eu não sei se vai conseguir. O ítalo brasileiro Thiago Motta, com passagem pela Juventus, surge como uma possibilidade aí. O Thiago Motta, que é ex-atleta, claro, tenta aí. Eles estão tentando colocar o Thiago Motta à frente aí. Ninguém quer segurar essa alça quente.
Esse Thiago Motta, ele é brasileiro?
Sim.
Ele é brasileiro, saiu do futebol paulista. E aí fez carreira no Barcelona. e depois se naturalizou italiano. Mas voltando para o assunto da Itália, esse problema da Itália é um problema que vai ser difícil resolver, porque você tem que começar um trabalho do zero. Mas quando eu falo do zero, não é na montagem da seleção, não. É na, reestruturação do futebol italiano.
Exatamente.
Entendeu? É na reestruturação do futebol italiano. Como o Brasil também precisa se reestruturar seu futebol. A situação do Ancelotti ainda é um pouco melhor do que a de quem for assumir a seleção da Itália, que é ou ruim ou bom. A gente tem uns jogadores lá ainda na Europa que, entendeu? O que se precisa de imediato para já começar a melhorar a situação da seleção brasileira é cortar, né, essa onda de empresário mandar, de patrocinador mandar. Agora a política já está inserida dentro da CBF. Então isso que tem que cair por terra de imediato, entendeu? E o futebol italiano não consegue revelar um grande jogador hoje na atualidade. O treinador que assumir lá vai ter um trabalho.
O Maldini tentou, árduo. Antes dessa renúncia de hoje, o Maldini tentou contato com o Ancelotti, né? Ele revelou ter feito esse contato para contratar o Ancelotti, técnico da seleção brasileira. O Maldini também confirmou que conversou com o Pepe Guardiola, né? Informação que já tem sido revelada aí pela imprensa italiana. Né? A intenção era oficializar aí o substituto de Gennaro Gattuso, né, que fracassou na tentativa de levar a Itália para a Copa do Mundo 2026. Né? Guardiola está livre no mercado desde que deixou o Manchester City no final da temporada passada. Carlo Ancelotti, por sua vez, tem contrato com a Federação Brasileira até 2030, mas a Federação Italiana, ela disse que bancava a rescisão contratual, né? Falava que bancava para ter Ancelotti na seleção.
É um conhecedor do futebol italiano, mas não sei se também dava jeito de imediato na seleção da Itália, né? Não sei se o Ancelotti daria jeito, como também não sei se também o Guardiola daria jeito.
Segundo informação do Portal Terra, o Ancelotti, ele recusou aí o interesse da Federação Italiana, e ele disse que pretendia cumprir o contrato com a CBF. Né? Ele foi sondado aí, mas deu a resposta que não, que pretendia.
Que é o que eu estou falando, ele já enxergou que o pepino lá é mais grosso do que o do Brasil. E além do pepino ser grosso, a casca grossa, a faca lá ainda está cega.
E porque o seguinte, lá a situação do futebol italiano é muito difícil, porque o que falta é peças humanas, né? Material humano.
Você vê que nem a Itália, nem treinador não tem no mercado europeu. Me aponte um treinador italiano. Você vai ver argentino, você vai ver português, você vai ver treinador de quanto tá lugar. Mas italiano, um treinador italiano, né, dirigindo um time de ponta na Europa, você não vai encontrar. Então a situação é feia dentro e fora de campo. Né? Não sei se Guardiola dá jeito, se Ancelotti dá jeito. Eu sei o seguinte, que o trabalho tem que se começar do zero, como a Alemanha fez lá em 2002, para colher o fruto em 2014. Foram 12 anos de trabalho.
Você falou um treinador italiano na ativa ou o treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, né?
Não, eu tô falando na Europa.
Ó, o do Roma é italiano, o do Milan é italiano, o do Napoli é italiano.
Mas tá todos dentro da Itália, eu tô falando.
O do Al Hilal também, o Simone, né? É italiano.
Aí vamos lá. O Milan ganhou o quê? Roma ganhou o quê? Al Hilal ganhou o quê?
Você também está querendo pegar pesado aí,
Osamaria. Não, mas tem a verdade é essa.
Vamos adiantar o processo, vamos à última notícia de hoje, né? Cadê aqui? Vamos falar do Fluminense de Feira, Zé Maria. 7-4.
Gabriela Esportiva.
7-4, Zé, o Fluminense de Feira saiu na frente aí na decisão da Série B do Campeonato Baiano. Neste domingo, né? O Touro do Sertão venceu a Salvador Futebol Clube por 2-1 no Joia da Princesa e ficou a um empate do título estadual. Thiago Recife abriu o placar para a equipe feirense, enquanto Zé Galinha marcou o gol da vitória em cobrança de pênalti nos minutos finais da partida. Gustavo descontou para o Salvador Futebol Clube. Com o resultado, o Fluminense, Zé, precisa apenas de um empate no jogo de volta para conquistar a taça. A decisão acontece no próximo domingo, dia 2, às 15 horas, novamente no Joia da Princesa, Zé Maria.
É, o Fluminense fez a melhor campanha, né? Aliás, a gente lembra aqui, esse time do Fluminense, desde janeiro já estava disputando o Campeonato Baianão com a camisa do Jequié. Então, foi uma estratégia que a SAF do Fluminense de Feira utilizou para manter a equipe em atividade e deu bons resultados. O Jequié não decepcionou.
Mas você criticou, né, bastante aqui.
Não decepcionou, jogando no futebol da Série A. E nessa Série B, entendeu? O Fluminense é de fato, de direito, a equipe de maior investimento. É a melhor equipe mesmo. Chega nessa final como favorito. O jogo de ontem não teve. É uma competição que não teve uma igualdade, entendeu, Júlio? Porque os jogos aconteceram, 90% dos jogos aconteceram em Feira de Santana. O jogo de ontem, por exemplo, que o mando de campo era do Salvador Futebol Clube, aconteceu aonde? No campo do Fluminense, no Joia da Princesa. Domingo de novo, o jogo é no Joia da Princesa. O Fluminense foi uma das equipes na segunda divisão que menos se desgastou durante todo o campeonato, porque 90% dos jogos eram em Feira de Santana. Aliás, esse campeonato da Série B e o campeonato da Série A também, né? Está centralizando, Feira de Santana tem sido, parece ser a sede definitiva. A gente não sabe a realidade de Pituaçu, o que é que está acontecendo com o estádio de Pituaçu, porque de repente a gente não vê mais as equipes de Salvador fazendo jogos em Pituaçu. Não sei se é o alto custo, do valor que o governo estava cobrando.
Não, né? Tem como você pagar 30 mil de despesa em um estádio daquele sem ter público, entendeu? É o alto custo. Porque Pituaçu tá lá pronto, né? Tem jogos de categoria de base lá, tem tudo. Agora, para você abrir um jogo profissional com portões abertos, o custo é 30 mil conto. E aí? O time que não tem esse dinheiro para pagar.
Pois é.
Porque
eu sei que o Baianinho tá centralizado em Feira de Santana, né? Pouquíssimas partidas foras, né? E o Baianão da mesma forma também. A maioria dos jogos agora acontece em Feira de Santana. Você não vê, por exemplo, a única novidade esse ano foi o Barreiras. Mas o Barreiras acabou tropeçando nas próprias pernas, né? Era uma equipe que deveria estar fazendo essa final, mas vacilou demais e saiu. Acabou perdendo o duelo nos jogos contra o Salvador Futebol Clube. Mas é uma final em que domingo o Fluminense de Feira já tem a vantagem, joga por apenas um empate para ganhar mais um título da segunda divisão do nosso futebol. E a realidade é que ano que vem teremos o Fluminense de Feira de Santana na primeira divisão e o Salvador também na primeira divisão, só que fazendo jogos em Feira de Santana, embora a equipe seja sediada no município de Salvador.
Muito bem, Zé Maria, o programa de hoje vai ficando por aqui. 7-8.
Gabriela Esportiva.
7-8, Zé Maria, boa noite.
Bom, nas minhas considerações finais de hoje, eu quero agradecer ao meu querido amigo Ed Assis, né? É profissional de Uber, né, Júlio? Nosso querido amigo, presta serviços,
inclusive
ao Barcelona. O Ed hoje, eu tive a oportunidade de pegar a carona do Ed hoje. Oi. Até os estúdios aqui da Rádio Santa Cruz. Um abraço, Ed, entendeu? E é uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, uma amizade feita no futebol, entendeu? Que a gente tem um carinho muito grande pela atenção, pela dedicação desse profissional do volante.
Valeu, Zé. Júlio César, boa noite.
Boa noite pra você, Café. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Fredão. Tá ouvindo a gente lá na capital do estado pelo aplicativo da rádio, né? Boa noite aos nossos ouvintes. Eu vou estender também o meu abraço a nosso amigo Edvaldo Assis, né? É chamado também como Ed, motorista de aplicativo, faz transporte escolar também. O Ed é torcedor do Corinthians, está feliz com o empate ontem fora de casa, né? Diante do Bahia. O Ed Assis é gente boa, torcedor do futebol de Ilhéus, né? Torce para o Colo-Colo, torce para o Barcelona, presta serviço aos dois quando estão em atividade. E é ouvinte nosso aqui, não só do Gabriela Esportiva, como do Tropa de Elite e toda a programação da Gabriela. Então, mandar um abraço ao nosso amigo Ed, tá ligadinho conosco. Muito obrigado pelo carinho da audiência.
Muito bem, abração pro pessoal do Banco da Vitória, meu amigo Lula. Alô, alô, Lula. Rapaziada que curte a gente também no Alto Boa Vista, meu amigo Bobó, Dona Janice, Paulo da Venda, toda essa galera bacana. Lá em Bicaraí tem Walter da Farmácia. Alô, Walter da Farmácia, minha prima Marilda em Bicaraí. Marilda Gomes. Feliz aniversário pra você, viu, prima? Tudo de bom. E também o meu amigo Leildo Santana. Alô, Leildo Santana, aquele abraço. 7h10, o programa de hoje vai ficando por aqui. Fala, Júlio.
Manda um abraço aí pro repórter Borboleta de Bicaraí.
É. Ionildo Guedes, o repórter Borboleta, aquele abraço. Fala, Zé Maria.
Eu quero lembrar também, viu, Júlio, que dia 5 de setembro vai acontecer as comemorações no Banco da Vitória dos 50 anos do nosso Givanildo Amorim da Silva, o Gil, que fez uma história, construiu uma história muito bonito, campeão em 99, campeão em 2006, mora em Alagoinhas, mas vem comemorar o aniversário dos 50 anos em Deus.
Muito bem, no oferecimento de Info Laser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222, Ilhéus e Big Loja, calçados, roupas e acessórios, tudo para você e sua família no crediário facilitado na rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. Gabriela Esportiva volta amanhã, fica ligado que vem aí Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.